pensavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar.
Olá, meu povo, aqui quem fala é Gê Martins.
E eu sou a Pri Fernandes, e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E se você curte ouvir a gente, saiba, a gente tem uma página no Facebook, que lá a gente divulga, além dos episódios, notícias de literatura. O endereço lá é facebook.com/exlibrispodcast.
E agora uma novidade, a gente também tem um perfil no Instagram.
Exato.
É só você procurar por exlibrispodcast, tudo escrito juntinho, e você vai encontrar a gente. Mas se você não encontrar, você fica sossegado, porque a gente vai divulgar no Facebook.
Bom, gente, então, quem abriu o Ex Libris de hoje é o meu querido Caetano Veloso, que eu amo de paixão, com a música Livros, que é do álbum homônimo, né, que é o mesmo nome, Livros, que foi lançado em 97 com a produção do próprio Caetano e do músico Jacques Morelenbaum.
É isso.
Eu queria ler só o trechinho da primeira estrofe, que eu acho fantástica, só para abrir assim com chave de ouro, pra gente prestar atenção nessa letra do Caetano. Tropeçavas dos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
É lindo, né?
É lindo.
É. El assombro. Aliás, falando em assombro, que me assombrou essa data aí de 1997, né? Gente, tomei um susto.
O tempo voa.
Parece que foi ontem esse álbum, né?
É, e o clipe que eu acho maravilhoso do Caetano na biblioteca lá de, no Rio, do Rio de Janeiro, aquela...
É, o Gabinete.
Do Gabinete.
Gabinete Real Português, que sim, é lindo, né?
Sim, quando eu visitei, eu fiquei lembrando, me fazendo de Caetano lá, né?
E por que livros de Caetano? A gente escolheu essa música hoje para anunciar o tema do dia, que é Livros Livres. A nossa ideia é refletir sobre o papel e a importância das pequenas e independentes editoras que vêm publicando várias preciosidades para o universo da literatura. Talvez não fossem essas editoras, muita obra e ator talentoso não teriam despontado no cenário nacional.
Pois é, então, poesia, então, nem pensar, né, de ser lançada e estar aí, né, pra gente, a nosso alcance. É, quem veio conversar com a gente hoje foi o poeta e editor independente, responsável pela editora Patuá, Eduardo Lacerda. Tudo bom, Edu?
Tudo ótimo. Boa noite. Obrigado pelo convite.
Boa noite, Edu. É um prazer ter você aqui. E a gente queria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua experiência como editor independente. Como é que surgiu a ideia de montar a Patuá?
A Patuá começa em 2010, né? O primeiro livro foi lançado só em 2011, em fevereiro de 2011, mas a gente passou quase um ano antes de lançar o primeiro livro pensando em como viabilizar uma editora independente. Batemos muita cabeça até chegar nesse modelo que a gente queria, que é uma editora que não cobrasse a publicação, então a gente publica todos os livros sem custo para o autor. Consegui publicar autores estreantes, jovens estreantes, e agora a gente também já está publicando muitos autores que não são tão jovens e já estão aí na estrada há muitos anos, uhum, né? E fazer livros com boa qualidade, livros que sejam bonitos como objeto também.
O que você falou aí, até o ouvinte pode não saber, mas é comum a prática do escritor que nunca se lançou, né, que vai se lançar, pagar,
claro,
a primeira publicação.
E,
né?
não vejo nenhum problema nisso. Grandes escritores, Drummond, Bandeira e centenas de outros escritores pagaram as primeiras edições. O problema não é da editora cobrar ou do escritor pagar. É que nós queríamos uma editora que pudesse publicar apenas o que quer publicar.
Com, né? Isenção. Né?
Com isenção. Então, eu posso errar e não publicar só o que é bom, posso ter erros, mas a gente sabe que está publicando porque quer e não porque o autor podia, de certa forma, tem recursos para pagar a edição do livro. Mas conheço outras editoras maravilhosas, também independentes, ela não deixa de ser independente, porque está cobrando do autor, é só uma outra proposta que a gente tem.
Por outro lado, isso acaba criando um certo estigma, né? Várias pessoas acham que, pelo fato da editora cobrar para publicar um autor, talvez ela não publique as melhores obras, mas tenha um perfil mais comercial.
Mas, por exemplo, uma editora como a Sete Letras, do Rio de Janeiro, que é uma referência de publicação, é uma editora que os autores pagam a publicação também, alguns projetos eles bancam, e é uma editora que só publica livros muito bons, né? Então, acho que esse estigma não pode ficar. Tem que separar as editoras sérias, que são sérias, das que não são sérias. E existem editoras também que não são sérias, a gente não fala nomes, fala o que faz, mas não fala nenhum nome, que também não cobram a publicação e não são editoras tão boas assim. Então, acho que, eu só estou falando a proposta da minha, mas não torna exatamente melhor ou pior.
Agora, a Patuá tem uma produção incrível, né? São bastantes. Quantos livros por mês você lança?
Mais ou menos entre 10, 12 e o total de livros em 6 anos, 480 títulos.
Você lança 10, 12 por mês?
Por mês.
Uau!
É muito livro.
Só essa semana temos mais 3.
Eduardo, vou te fazer uma pergunta delicada. Você vive da Patuá?
Hoje em dia eu vivo da Patuá.
É. Que bom.
Não dá dinheiro, eu cobro o livro. Não, brincadeira.
Como uma multa.
O primeiro ano de editora deu prejuízo, mas isso é como toda empresa brasileira, né? Eles traçam que o primeiro ano é de investimento, o segundo você já começa a empatar, e depois do segundo ano você começa a ter um retorno. Então,
e você
hoje,
já tinha todo esse conhecimento de administração quando você começou?
Mais ou menos. Durante o ano de 2010, como eu disse, a gente não tinha experiência nenhuma. Eu procurei alguns cursos de pequenas empresas no Sebrae, isso você acha pela internet, e li muito, então, para tentar entender, porque eu não entendia como gerenciar uma empresa, quanto mais uma editora, né? Então, eu li isso, a gente sabia que o primeiro ano isso seria muito difícil, foi, mas eu tinha um outro trabalho na Secretaria de Cultura que me mantinha. A partir do segundo ano já não dava mais prejuízo. A partir do terceiro ano, ela não dava lucro ainda, mas ela já dava mais trabalho do que eu poderia tendo um emprego fora, então eu tive que me dedicar exclusivamente à editora.
E hoje você faz sozinho tudo?
Eu não digo que eu faço sozinho tudo. Desde julho do ano passado, o Ricardo Escudeiro, que é um poeta, está trabalhando comigo como assistente editorial, mas eu trabalhei 5 anos e meio sozinho. O Leonardo Matias, que é o nosso diagramador, ilustrador e faz projetos gráficos, eu não falo que ele trabalha comigo, ele é um artista que faz os trabalhos, mas ele é um artista que comprou a ideia da editora, e os autores ajudam bastante. Os autores, assim, eu devo tudo que eu tenho aos autores, desde todas as dores de cabeça até tudo de bom que eu tenho também, né? Eles são deles mesmos, assim, os maiores aliados do próprio livro ou os maiores inimigos. Então, é o bom e o ruim de você trabalhar numa editora pequena, independente, que as pessoas sabem que você é o editor, que se você posta no Facebook que vai jantar em tal lugar, você vai ter gente que vai até lá te ver, e você tá num bar,
vai te caçar,
querendo perguntar por que, que você não leu meu original. É chato, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque eu sei que se eu fizer um lançamento, as pessoas também vão, as pessoas que já publicaram, que querem publicar. Então, o que tem de ruim nesse processo da editora pequenininha tem também de bom, é o que é bom.
Aliás, o que é que muda na relação com o autor de uma editora pequena para uma editora comercial grande?
Eu acho que pela própria estrutura da editora grande, o editor não tem um contato tão próximo com o autor, né? Ele delega funções, então ele vai passar para um secretário, uma secretária elaborar o contrato, ele vai passar para o departamento de marketing fazer a divulgação, e no meu caso eu assumo todas essas funções, então desde ler o original, ver concepção de capa, diagramação, até pensar em estratégias de divulgação, inscrever os autores no concurso, enviar para jornalistas e críticos, então é um serviço muito mais centralizado, que por um lado é bom, por outro é ruim. Por isso, você às vezes não tem um profissional de imprensa fazendo assessoria de imprensa que precisaria ter, né?
E quantos originais você tem recebido por mês, Eduardo?
Muitos. É uma média de 150 por mês.
Nossa!
É muita coisa. Isso que a gente está sempre recebendo originais, mas quando faço campanha para receber temporada de originais, esse número multiplica. E ele não é sempre fixo, é um pouco sazonal. Então, quando sai o resultado do Jabuti? Né? O ano passado, o Patois conseguiu deixar 3 finalistas. Ganhou um e deixou 3 finalistas. É, em uma semana, a gente recebeu 50 originais.
Nossa.
É um número muito grande de pessoas que vêm, que a editora conseguiu alguma repercussão e acham que vale a pena procurar a editora. Mas agora, em março, por exemplo, que não tem nenhum concurso rolando, não saiu nada de extraordinário, esse número reduziu um pouco. Então, a gente deve ter recebido uns 80, 100 no mês, né? Que ainda é muito.
É, ainda é bastante. Agora, a Patois surgiu pensando na poesia, não foi?
É uma editora que tem vocação para poesia, 70% do catálogo é de poesia, mas os outros 30% está lá para romance e contos. E acho que o editor tem que ser um bom leitor daquilo que ele publica, né? Então, por isso eu não publico literatura infantil e infanto-juvenil, porque eu não sou um bom leitor. Eu não gosto tanto, mas não, eu entendo a importância. Eu não sou um bom leitor. Então, eu não vou me arriscar a publicar algo que eu não conheço. Eu sou um leitor um pouco melhor de poesia, então eu publico mais poesia. Mas a prosa também tem um espaço bem grande, ganha cada vez mais espaço dentro da editora. Nós ganhamos 2 vezes o Prêmio São Paulo de Literatura com 2 romances de 2 escritoras, a Micheline Verunski e a Paula Fábio.
A Paula Fábio, sim. Até a Paula Fábio foi indicada aqui pelo Marcelo Maluf, se
foi.
Não me engano, né?
Verdade.
Que é outra escritora bacana. Que lançou por uma editora pequena, Reformatória.
É isso, também. E também, né, ganhou prêmio.
Por que você acha que essas editoras pequenas têm se destacado tanto nas listas de indicação dos prêmios?
Olha, editora pequena mesmo, assim, independente, sempre existiu, né? A gente tem, sei lá, uma Saono nos anos 60 aqui em São Paulo, algumas outras editoras que estão aí na história da literatura, mas nos últimos 10 anos, com o advento da impressão digital, que você monta uma editora e consegue publicar a partir de 10 exemplares, 10 livros, você não tem mais necessidade de ter um investimento muito grande, eu acho que fica muito mais fácil para pessoas que gostam de literatura, que amam literatura como eu, receber um bom original, trabalhar esse original, lançar um livro muito bonito e concorrer de igual para igual com as grandes editoras, né? Então, o fazer do livro, ele é cada vez mais fácil, por um lado, que é esse lado da produção, esse lado material, né? Não é que é fácil você fazer um livro. E a partir do momento que você concorre em condições de igualdade com uma grande editora, a probabilidade de acontecer, de ganhar um prêmio, fica cada vez maior, né? As grandes editoras não estão publicando os melhores livros, né? Elas só estão publicando aquilo que eles acham que são os melhores livros. E tem ótimos livros, excelentes livros. Mas quando você começa a ter várias editoras pequenas aparecendo, a gente vai recebendo esse material, vai peneirando, vai publicando, vai divulgando, vai encontrando crítica, vai encontrando leitores. Quando chega na hora de um concurso, o júri não dá mais importância se foi publicado por uma grande editora ou por uma editora pequena.
Você acha que teve uma mudança de olhar também do júri? Uma ampliação?
Eu acho que um olhar mais de igualdade, de, olha, eu tô lendo isso, admitindo que ele tem o mesmo valor que o outro, né? E isso aqui é interessante. Mas várias outras coisas entram, né? Hoje em dia os júris de alguns, não de todos, mas de alguns prêmios literários já dão muito mais importância a ler com igualdade livros publicados por mulheres, livros publicados por autores do Norte e Nordeste, que também eram excluídos dessas premiações, né? Então, o Prêmio São Paulo, por exemplo, dá muitos prêmios para escritoras, para livros de editoras pequenas, e acho que é uma mudança de olhar que é importante.
É uma leitura mais politizada, né?
Uma leitura mais justa, e nesse ponto é politizada, né? Se você tem um livro muito bom de uma mulher e um livro muito bom de um homem, antigamente só o prêmio iria para o homem, mesmo que o livro tenha a mesma qualidade. Eu acho que agora eles ficam pensando assim, olha, se o livro, os dois livros são muito bons e acho que eu posso dar um destaque para essa pessoa, vale a pena, porque os dois são muito bons, ou então o livro de uma mulher pode ser realmente muito melhor. Né? Uhum, uhum. É, eu li alguns de 2015, a gente tinha plena certeza que o da Micheline Verunsky era um dos melhores. Assim. Como eu tenho que agora o segundo romance dela, que eu vou inscrever nos prêmios esse ano, é muito bom também. Então, acho que mudou o olhar, e é importante mudar o olhar.
Ah, com certeza. Acho que também acompanha tudo que a gente está vivendo hoje, que é esse olhar para tudo, né? Que está mudado. Sim. Mesmo. Né?
Você tem essa preocupação na Patois?
A gente tem essa preocupação de publicar mais ou menos, nunca igual, 50% homens, 50% mulheres. Às vezes, em alguns meses, por exemplo, a gente publica 70%, 80% de livros de mulheres e 20% de homens. Em outros meses, esse número muda. Mas se pegar, fizer a conta, sim, a gente não está discrepante o número de homens publicados e mulheres publicadas. Quanto a ter uma concentração de autores aqui de São Paulo, ela não é muito programada. É que, como eu estou aqui em São Paulo, tenho uma livraria, um bar que faz lançamentos, a gente acaba publicando mais autores daqui mesmo. Mas é uma editora que está publicando de todos os estados. E, inclusive, eu viajo muito para esses outros estados para acompanhar os lançamentos. Então, já estive na Paraíba, já estive em Pernambuco, já estive no Espírito Santo, em vários lugares, assim.
Eduardo, e como que é essa aceitação fora do... Né? Porque, pensa, uma sua editora é aqui de São Paulo. Uhum. Como é a aceitação fora do estado? Como que as pessoas chegam a você? Eu sei que você só vende... A venda é toda online, né? Uhum. Você não vai para livrarias, né?
Não, a gente não trabalha com livraria. Mas não é porque eu não gosto das livrarias. Eu gosto, acho que tinha que ter uma em cada esquina. É porque elas têm um modelo de trabalho que tornou inviável até as grandes editoras trabalharem com elas. Né? Hoje, uma livraria como a Cultura trabalha com pegar o livro em consignação, o editor paga o frete para o livro ir até a livraria, eles pedem às vezes só um exemplar, então você paga um exemplar de um livro, pedem 50% de desconto e 120 dias para te pagar. E se você quiser o livro de volta, depois de alguns meses, você que tem que pagar o livro, assumindo o risco do livro estar danificado.
Ah, já é dinheiro, né?
Você está apostando numa venda que pode não acontecer. Então, a gente acha que essas condições são um pouco injustas. Agora, sobre a aceitação em outros estados, é muito interessante, assim, eu acho que Tem um fator errado para ser aceito, que o primeiro deles é assim, é uma editora de São Paulo, eu quero publicar numa editora que está em São Paulo porque a minha visibilidade vai ser maior. Acho que vai contra o próprio conceito de independente. O ideal é que, sei lá, Recife tem uma editora pequena e independente, e as pessoas confiem em publicar ali tanto quanto confiam na Patois. Uhum. E eu acho que as editoras independentes e pequenas, elas estimulam a cultura, essa troca cultural, na medida que aqui em São Paulo eu posso publicar alguém de Boa Vista ou de Porto Velho, e alguém lá em Recife vai publicar alguém de Curitiba. Então essas trocas de um editor de um lugar e publicar um autor de outro é que possibilita um diálogo e uma efervescência cultural mesmo. Sim. Que é o que a gente acredita. Então, tem esse ponto, assim, quando um autor chega e fala, mas eu quero publicar com a Patois porque é de São Paulo, eu já acho que ele está totalmente errado. Ele tem que sentir orgulho também das editoras que estão aí. Sim. Ele pode até falar, assim, a Patois faz um trabalho bacana, tudo bem, aí é uma outra questão. Né? Mas falar só porque está em São Paulo...
Aliás, essa troca de autores é muito interessante,
muito.
Né? Principalmente porque a gente, nem sempre a gente sabe o que está rolando nos outros estados.
E por incrível que pareça, um autor, por exemplo, João Pessoa é a segunda cidade, a Paraíba é o segundo estado que a gente publica autores depois de São Paulo.
Né? Nossa,
Paraíba.
Surpreendente.
E os autores do Nordeste, e acho que do Norte também, um pouco do Centro... Cada vez que sai o autor, eles acabam, por exemplo, tendo destaque em toda a mídia impressa local. Né? Então, tudo bem, João Pessoa é uma cidade imensa, gigantesca, Recife também. Mas você publica um livro ali, todos os jornais dão destaque. Quando ele faz o lançamento, as pessoas dão atenção para aquilo. Em São Paulo, você pode ser, sei lá, colunista do Estadão. você é só mais uma pessoa, mais ou menos importante.
Acaba se diluindo.
Né? Acaba se diluindo. Então, você é só mais um lançando um livro legal. Né? Então, os livros na Paraíba, por exemplo, vendem muito mais do que em São Paulo. Né? Os autores fazem lançamento lá, eles conseguem vender, sei lá, 20%, 30%, 40% a mais do que um autor aqui de São Paulo.
Competição é menor também, né?
Competição é menor. Acho que, sei lá você vai ter um lançamento por dia, no máximo. Aqui em São Paulo, eu fico sabendo de 15 todo dia.
Um lançamento por dia em uma livraria, em todas as livrarias da cidade, praticamente.
E é muita gente querendo escrever, né?
É muito. O que é ótimo, né? Porque escritor é leitor, leitor é escritor. Agora tem
mais
essa
ou menos. Às vezes eu tenho a impressão que existem mais escritores do que leitores.
Do que leitores dessas obras, né?
Não acho ruim as pessoas escrevendo. Pelo contrário, acho que meu conceito é igual do Antônio Cândido. A literatura é um direito. É um direito de você ler e é um direito também de você escrever. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Só escrever para você ou a gente está em contato com o outro. Eu acredito que o outro é muito importante. Então, por exemplo, a gente recebe 150 livros por mês e em alguns meses a gente não vende 50 livros. Alguma coisa está errada aí, né? Não é que a pessoa é obrigada a comprar um livro quando ela vai procurar uma editora, mas às vezes eu percebo que o interesse em publicar é muito maior do que o de conhecer o que está sendo produzido. Você não precisa conhecer tudo, nem dá para conhecer tudo, mas esse descaso de muitos escritores...
Eu li um artigo do Nazarian, que saiu há algum tempo, acho que no mês passado, falando sobre isso, sobre o desequilíbrio dessa balança entre escritores e leitores, e dizendo que esses escritores, eles não são leitores.
Isso é um problema, eu acho.
A massa, né, de uma maneira geral.
Eu acho que o problema, eu li esse artigo do Nazarian também, acho que o maior problema é que as pessoas nunca falam, assim, e o Nazarian também não toca muito nisso. Que a gente precisa formar leitores no Brasil.
Concordo.
Não adianta. Quando você vê um editor falando, um livreiro, eles sempre estão falando, o gargalo da distribuição, o problema da compra governamental, o livro é caro, lei do preço fixo, lei disso. Nada vai ser resolvido enquanto a gente não formar leitor. Forma leitor como? Primeiro passo, educação, é óbvio. O segundo é que arte e literatura não está ligado só com educação. É cultural. E a cultura está interdependente, mas não depende só da educação. É estimular a biblioteca, é estimular os escritores, é ter políticas públicas de incentivo ao livro, tanto a produção quanto a leitura. As pessoas não falam disso, né? O brasileiro ainda lê muito pouco. Uhum. Né? A média de 2 livros por ano, considerando que a gente aqui talvez leia 50 por ano, a gente está lendo muito por outras pessoas que não têm acesso. E ter acesso também é importante, né?
Aliás, quem é o leitor da Patuá? Você consegue traçar esse perfil?
Então, é interessante assim, o primeiro leitor de um livro, de um autor estreante, jovem, por exemplo, um garoto ou garota de 16 anos que publica com a gente. O primeiro leitor dele é a tia, o tio, a avó, o primo, que vão ler aquilo. Acho importante que essas pessoas se tornem leitores a partir de um escritor que está próximo. Né? Depois é que essa pessoa vai começando a conquistar outros leitores. Quem são, em camada, os segundos leitores? Outros escritores. Por isso que eu, às vezes, bato nessa tecla sempre. É importante que os escritores se leiam. Né? Porque tem essa primeira camada, que é das pessoas próximas. Então, quanto mais amigos e família você tem, mais livros você vende. Que é importante que essas pessoas leiam também, nem que seja para tipo folhear o livro, ter contato com o livro. Segunda camada dos escritores e uma terceira que são dos leitores. Agora, quem são esses leitores? Às vezes é difícil a gente saber, né? São pessoas anônimas e é bom que seja anônimo. E eu gosto de encontrar quem vira e fala, eu sou leitor de poesia, eu não sou poeta. Né? É uma terceira camada que você não vê, mas que falta no Brasil.
Você sabe que agora me ocorreu, vou jogar aí, não pode ser uma grande besteira que eu vou falar, mas vou jogar. A gente começou a escrever mais, né? o ser humano, questão de internet, blogs e Facebook, e tudo a gente começou a escrever. Então, criou-se o hábito de colocar para fora o que você pensa, principalmente em Twitter e Facebook. Uhum. Não sei se isso não pode ser uma consequência de eu também posso escrever.
Claro.
Né?
Não, é bobagem. O Humberto Eco fala que se o século XX foi o século da imagem, o XXI era o século da palavra. Porque você pensa assim, Facebook, tá, tem imagem toda hora, mas ele te estimula a comentar, né, o que, que você está pensando, ele estimula que você fale alguma coisa sobre o que você está vendo. Então não é mais a imagem, é a imagem e o que você consegue falar sobre ela. Tem esse ponto. Um outro ponto também sobre a literatura que acontece muito com a fotografia é que todo mundo compartilha do mesmo código, todo mundo aprendeu a ler e escrever. Então você escreve, ah, sofro tanto por amor, a vida não vale a pena, e você acredita que isso é literatura. Ou você pega o seu celular, tira uma foto e acredita que isso seja foto como arte.
Sim.
Eu tomo muito cuidado para não ter uma visão elitista do tipo, ah, isso não é arte. Acho que sim é, e a pessoa tem o direito a fazer isso. Ao mesmo tempo, você tem que entender isso. Tem pessoas que estudam a vida inteira para tirar uma foto bonita, né? Por que que eu vou achar que eu sou fotógrafo se eu não estudei? A mesma coisa, o escritor, ele pode ser um escritor bom, mas ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás, né? Então, é isso, não é nem elitista e nem tão humanista no sentido de que pode tudo. Não, você tem o direito de fazer, total, sim, e respeitar isso.
E né? Às vezes disso vai surgir coisas que a gente ainda nem imagina.
Muito boas,
né?
Claro.
Porque no audiovisual aconteceu a mesma coisa. Veio o celular e veio as câmeras e, de repente, o audiovisual é feito... Hoje é feito desde um cineasta que tem recurso, alguém que não tem recurso e faz curta e coloca no YouTube, claro, né? Democratizou geral, né? Então, são novos olhares aí, né? Acho que é...
Isso é importante, é ter importante. Um novo olhar, né? É. Às vezes, por exemplo... O fato, a editora pequena também é isso, um pouco. Como criar uma editora ficou muito fácil, muito, muito. A gente vê elas estourando no... Eu estava semana passada conversando com a Vivi, que é uma moradora da Cidade de Deus, que veio aqui para São Paulo, e falou, Edu, quero criar uma editora, como faz? E a gente conversando como ela viabilizar uma editora na Cidade de Deus para publicar os moradores lá.
Olha que bacana. Né?
Porque... É o que ela falou, 3 horas para chegar no centro do Rio de Janeiro. Não é que exatamente a pessoa está excluída por estar morando na Cidade de Deus. Ela está excluída até geograficamente para chegar no centro. Por que não também publicar ali? Uhum. Né? E futuramente a editora crescendo, falar, olha, eu estou publicando um cara que mora em Pinheiros, em São Paulo, e está sendo publicado por uma editora da Cidade de Deus. Ou um cara que mora em, sei lá... Campo Limpo aqui, ou está indo num sarau como o da Cooperifa e mora no Rio de Janeiro, ser publicado por uma editora da Cooperifa. Isso também, assim como publicar pessoa, um editor de Curitiba, publicando alguém de uma pessoa, pessoas de várias origens se lendo e se publicando. Isso é muito rico.
É muito rico, com certeza. Agora, por que ficou mais fácil? O que aconteceu aí que facilitou as editoras, surgirem editoras independentes?
Foto, a impressão digital. Hoje você imprime um livro a partir de 10 exemplares com o mesmo custo que antigamente você fazia, era obrigado a fazer 500 cópias. Então, com um arquivo em PDF eu mando para a gráfica, ela me entrega por R$8 um livro de 100 páginas, peço 10, R$80 eu resolvi o problema.
Aí, entendi.
Aí eu vendo a 30, ou a 20, 30, 38, o valor que a editora quiser ou a pessoa quiser, e esse é o fato da impressão. E todo mundo hoje tem um computador com um programa que gera um PDF. É claro, eu não estou falando que para fazer um livro é só isso. É que se tornou muito mais simples, sim, a parte material, né? É igual a distribuição. Você coloca um site na internet, qualquer pessoa vê o teu site, compra o livro em qualquer lugar do país e entrega pelos correios. Então, não tem necessidade mais... de para fazer essa promoção eu mandar 200 livros para uma livraria do Rio de Janeiro, eles vão colocar na prateleira, vai esperar o leitor ir até lá. Não, isso já está chegando para a pessoa via Facebook, Twitter, Instagram, etc.
São as etapas que foram facilitadas.
Foram facilitadas.
Né? E só para a gente organizar aqui as ideias do nosso ouvinte, como você caracterizaria uma editora independente? Quais são os principais traços que compõem uma editora independente?
Acho que a gente tem que pensar independente em relação a quem e ao quê, né? Eu entendo que um editor independente não tem exatamente a ver com o tamanho da editora. Por exemplo, a Patuá já cresceu um pouco, né? Publica 10 livros por mês. É, não acho que é menos independente do que uma que está publicando 2 livros por ano. Eu entendo muito a independência, o independente, como aquele que ainda tem liberdade para fazer e criar aquilo que ele deseja, aquilo que ele acredita. Então, a partir do momento que eu falar, olha, não posso mais publicar um livro de um autor estreante, sei lá, de uma cidade muito afastada, porque isso vai vender pouco, eu não sou mais tão independente. Porque eu estou dependendo de um retorno extra além do meu que é além do meu trabalho. Então, eu tenho que acreditar nessas pessoas, nesses escritores, para manter a minha independência, entende? E só publicar aquilo que eu acho que é relevante. Eu posso errar, nem tudo que é bom eu vou publicar e nem tudo que eu publico vai ser bom. Mas ter no meu coração assim, olha, é isso que eu queria fazer e eu fiz. Uhum. Então, eu não tenho... Quando você pega, por exemplo, uma editora que um banco financia, ela quer resultados. Então, aqueles editores não podem mais falar, ah, eu vou publicar poesia. E eu vou publicar poesia contemporânea de um autor ou uma autora desconhecido. Porque eles têm que dar resultados para o banco e têm que dar resultados até para os funcionários deles, que eles têm que pagar o salário, o aluguel, etc. Então, a editora pode ser muito boa, ela pode ser maravilhosa, ela pode ter títulos excelentes, livros bonitos, mas ela não é independente. Ela tem uma relação de dependência com outras pessoas e outros fatores que são externos. Uhum. Né? Acho que o independente, ele ainda pode falar, olha, eu vou criar desse jeito, eu vou fazer dessa maneira, eu vou publicar isso, ou eu não vou publicar, porque a recusa também faz parte do artista e acho que do editor também, de falar, agora eu não quero fazer isso, agora eu quero fazer isso.
Uhum. Acho que o direito de errar...
O direito de errar é muito importante.
Né? E pela sua fala, eu acho que a escolha pelo coração também, né? Ter tesão naquilo que está fazendo.
Tem que ter tesão por aquilo que faz, sim, muito. Gostar do que você está lendo, gostar das pessoas que você está publicando, acreditar nisso. Né? Como eu falei, eu não sou um bom leitor de literatura infantil, não publico. E pode aparecer um editor ou uma editora, um homem ou uma mulher que fale, não, eu sou apaixonado por literatura infantil, eu vou montar uma editora independente, pequena, que seja possível publicar literatura infantil. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa mesmo. Né? Quando a gente fala que tem poucos leitores, eu não vejo um cenário ruim, eu vejo um cenário que a gente tem que construir e melhorar.
Uhum. Aliás, falando em cenário, qual é o papel das editoras independentes no cenário da literatura brasileira hoje?
Então, a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa no cenário da literatura brasileira, você vem toda de uma tradição do cânone, e acho que essas editoras não estão exatamente querendo brigar com o cânone, né? Ah, o novo Drummond, o novo Bandeira, o novo Guimarães Rosa. Porque eu acho que a gente quer propor coisas novas, né? Coisas que talvez as editoras grandes não publicariam. E como eu disse, elas publicam coisas maravilhosas, mas não publicam tudo. Né? Tem um movimento que acontece muito hoje em dia, que é, por exemplo, às vezes um autor... que publica romance numa companhia das letras, quando ele tem um livro de contos, de poemas, que ele sabe que na companhia ele não vai encontrar amparo, não vão querer publicar o livro dele, ele vem para uma editora pequena, independente, e aí é bom para a editora pequena, porque está com um autor já consagrado, e é bom para o autor que vai encontrar ali uma editora boa, tão boa quanto a companhia, mas que vai abraçar. Né? Então, eu acho que essa importância é multiplicar a riqueza cultural da nossa literatura, a bibliodiversidade, que é um conceito muito importante, né? De você ter diversidade de livros acontecendo, de falas. A Regina, professora da Universidade de Brasília, Dal Castanhe, ela fez uma pesquisa com uns 200 de romances publicados pós-ditadura, então a partir dos anos 90, e acha ali 70%, 70, quase 80% de livros escritos por homens, brancos, classe média, na faixa dos 40 anos, que se auto, mais ou menos se autorretratam e são ou jornalistas ou professores.
Quer dizer, eu já ouvi falar dessa pesquisa.
Gente, você está, tipo, as mesmas pessoas escrevendo pra, tipo, do mesmo jeito.
Os protagonistas homens, brancos.
Né? Né? E aí vai nessa cadeia, né? Tipo, em cadeia, tipo, a mulher negra nordestina seria a última a ser retratada como protagonista. Uhum. E quando você retrata o negro, sempre em uma condição de violência, nunca um protagonista, chamado herói, né? Então, assim, acho que as editoras pequenas, independentes, têm essa função de jogar, de colocar para dentro da literatura brasileira outras falas, outras possibilidades de fala, né? E aí é que eu acho interessante. Eu também não posso ser independente se eu não estou dando espaço para que essas falas apareçam, que essas falas aconteçam. Né? Se eu tiver um conceito de literatura ainda engessadinho, de que tem que seguir a tradição, o cânone, etc., eu sou não independente, mas eu sou tipo uma reprodução em pequena escala de uma editora grande, né? Eu acho que você tem que pensar diferente, assim, dar lugar para o outro falar.
Sim. Eduardo, e as independentes se unem? Existe Sim. um movimento?
Muito, muito. Sábado agora, sexta e sábado, porque a feira aconteceu durante 2 dias, a poeta Marília Garcia e o Leonardo Gandolf, que são poetas e editores da Luna Park, e o Fabiano Calisto, que é editor da Corsário Satã, organizaram uma feira chamada Desvairada, uma feira de publicação de poesia. E conseguiram reunir 24 editores. É um número ainda pequeno, porque tem um número muito maior pelo país, mas a feira é a primeira, então começa assim mesmo. Mas milhares de pessoas circularam pela feira. Foi uma feira exclusiva para poesia. A Patois estava lá, mas também estava Dobradura, que é do Reinaldo Damásio, a Lote 42, a Alfarrábio, que é uma editora maravilhosa lá de Santo André. E aí algumas outras editoras também, né? Totalizando 24. E aí eles fizeram leituras, sarau, debates, e essas editoras estão unidas, né? Porque sempre acaba ganhando. E aí, sabe, tem uma editora chamada Jovens Escribas, que é super legal, e também a ideia é mandar livros novos para eles, e eles vão mandar pra gente também, eles são lá de Natal, Rio Grande do Norte, uma editora maravilhosa, e, poxa, tá tão longe, e ao mesmo tempo a internet aproxima, né? Uhum. Então a gente vive encontrando com eles em feiras, em festas, às vezes não em Natal e não em São Paulo, muitas vezes encontro assim, em Belo Horizonte, os caras estão lá, e a gente tá aqui. Tem uma editora muito bacana do Rio, que são duas mulheres, a Tatiana Kelly e a Flaviri Arte, a editora 8,5. É claro, como qualquer meio, tem disputa? Tem concorrência para algumas pessoas? Tem. Mas eu não penso muito nisso, eu penso mais em quem quer fazer coisas bacanas e não ficar...
E você enxerga a Patois crescendo ainda mais? Você tem planos de aumentar a Patois, ter mais gente trabalhando com você?
Não. Não, manter. Não, porque... Eu queria estabilizar, né? Hoje eu trabalho 20 horas por dia, cheguei a ficar doente o ano passado, passei quase 6 meses doente, sem fazer nada, porque também estava 6 anos sem tirar um dia de férias, trabalhando 20 horas por dia. Eu gostaria muito de ter uma segurança e poder estabilizar, mas crescer mais, tipo, falar agora eu publico 30 livros por mês, eu acho que eu ia me perder, porque... É impossível, humanamente impossível, ler 30 livros por mês. Uhum. Né? Os 10, 12 que eu publico já é difícil. É uma luta de encontrar a brecha de 15 minutos ali e falar, vou ler isso agora. Né? E às vezes, confesso, não é aquela leitura de falar, poxa, me entreguei ao livro. Você tem que ler rápido, porque é o teu trabalho também. Sim. Né? E a editora me tira, por incrível que pareça, aquilo que eu mais amo, que é a leitura. Porque eu não posso falar, agora eu vou ler de novo Vidas Secas, ou Grande Sertão, ou sei lá.
Que armadilha.
Não posso falar, agora eu vou passar 6 horas por dia lendo. Eu leio muito aquilo que eu publico, mas para trabalho. Então me tira aquilo que eu mais amo, que é a leitura. Então se eu pudesse estabilizar e falar, olha, agora eu não trabalho mais 20 horas, eu trabalho 12, ainda é muito. E tem um pouquinho mais de tempo, seria ótimo. Agora, crescer, não vejo tanto sentido nessa palavra, assim, crescer. Eu poderia ter crescido, né? Vocês podem não acreditar, mas livro dá muito dinheiro se você quer ser picareta e ganhar dinheiro.
É, né? Isso é a primeira vez que eu escuto isso, hein?
Quem fala que livro não é um negócio, é um negócio. Eu não ganhei dinheiro porque tem todo um pudor de, sabe, não cobrar, não querer ganhar dinheiro, não publicar algo que é muito ruim. Mas, se você quer ganhar dinheiro com livro, não é difícil, né? É um produto como qualquer outro, com pessoas dispostas a pagar por ele.
E para acessar os livros da Patuá, existe um site?
Nosso site é editorapatuá.com.br. E sempre estamos recebendo originais, então, se quiser mandar um original.
Critérios para seleção de autores. Você tem alguns que você possa...
É que, às vezes, é bem subjetivo, né? Por exemplo, eu não posso falar que... Ah, se você mandar um livro de poesia concreta, eu gosto menos, então eu não vou publicar. Eu vou ler esse livro e pode ser que eu goste do que está sendo apresentado, né? Agora, existem alguns critérios de apresentação que muitas vezes os autores não entendem, por mais que você explique no site e fale. Acho que o primeiro deles é entrar no site da editora e ver com o que ela trabalha, né? Muita gente perde uma energia gigantesca mandando um livro de ficção, de fantasia, sei lá, um Harry Potter, para uma editora que publica poesia e romance, não fantasia.
Não é o
teu livro pode ser muito legal, você pode ser o novo Harry Potter e vender muito. Esse argumento não vai seduzir um editor de poesia, né? Não é que o livro não é bacana, não é bom, não foi bem estruturado. É que você tem que ver se essa editora trabalha com isso. Então não é um critério do que eu vou publicar ou não, acho que é um critério do que eu vou publicar ou não, mas não é um critério de qualidade, é um critério muito mais da pessoa entrar no site,
ver a linha editorial,
ver como essa editora trabalha, né? E depois entrar em contato de uma maneira legal, assim. Esses dias eu recebi um livro, assim, o cara só escreveu um e-mail, livro, escrevo, é bom. O Ali tentou contato. Tem muita coisa engraçada que aparece, né? Acho que não é uma boa maneira. Não é que eu não vou ler, eu vou dar risada, eu vou contar para as pessoas. Não estou expondo nome de ninguém. Mas não é a melhor maneira de você se aproximar. Então, acho que tem isso. É um critério de tentativa de aproximação que é importante.
Pessoal, se quiser lançar um livro aí, então presta atenção nas dicas do Eduardo para chegar no editor.
Correto.
Né? Numa maneira correta.
Sem pagar mico.
Isso. Bora pro Dando a Letra? Dando a Letra, então, é o quadro que a gente dá dicas sobre o que a gente está lendo, que está na nossa cabeceira. Eu quero convidar o Edu para falar qual é a dica dele desse episódio.
Tá. Eu vou repetir um livro que eu acredito muito que vai dar uma repercussão boa até para a editora, que é o Aqui no Coração do Inferno, o romance da Micheline Veronsky, que é de uma trilogia que ela começou com Aqui no Coração do Inferno, e a gente lança em junho a segunda parte da trilogia, que é O Peso do Coração de um Homem. Em linhas gerais, está contando a história de um menino canibal, mas é muito reducionista, tem todo um pano de fundo aí que envolve sertão, nordeste, ditadura... É bem bacana.
Ela é daqui de São Paulo?
Micheline é de Olinda? Não, Arco Verde. E morou em Recife.
Ela não mora aqui?
Mora em São Paulo agora.
Porque eu acho que ela fez mestrado na PUC.
Fez mestrado e doutorado dela. E ela estuda um tema interessantíssimo, que são as santas populares brasileiras. Então ela estudou constituição de santidade dessas mulheres que acabam morrendo e o povo elege como santa, né? Esse é um trabalho dela de doutorado, e depois ela escreveu o Nossa Tereza, Vida e Morte de uma Santa Suicida.
Ah, sim, eu já ouvi falar.
Que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura e que conta a história de uma menina que se suicida e se torna santa, que é um dogma da Igreja Católica, que os suicidas não podem estar no cemitério católico, e ela se torna uma santa da Igreja Católica pelo suicídio, né? É bem interessante também.
Interessante.
Muito bom. E você, Pri, o que você tem pra gente?
Eu vou indicar um título, um calhamaço, né? Não dá pra ver, mas...
Uau, é um tijolo, gente.
Esse é daqueles livros que é bom porque você não empresta, gente, pra ninguém, né?
Eu ia trazer ele hoje.
É sério que era o que você ia trazer? Tá vendo? A gente tá conectado.
Então, uma indicação dupla.
Então, uma indicação dupla. Vou dizer que é seu também. É do Lawrence Halliwell. Acho que é assim que fala. O nome do livro é O Livro no Brasil. Ele foi feito originalmente como uma tese de doutorado desse inglês. O Itamaraty, na época, na década de 70, pagou, deu uma bolsa de estudos, inclusive para o Lawrence vir para o Brasil fazer as pesquisas. E é um livro interessante porque, para vocês terem uma ideia, a versão dele em português só foi editada em 1985. Né? Ele foi primeiro publicado em 82, em inglês, 85
veio para cá,
em português. É. Então, é um inglês olhando para a indústria editorial brasileira e dando seu parecer. Né?
E que explica muito também da gente ter poucos leitores. Né?
Exato. Vai falar de formação, práticas comerciais, hábito de leitura. É bem, bem completo, né? Não até um calhamaço gigantesco. É... E aí, então, ele vai traçar a história do livro no Brasil. É essa a minha indicação do dia.
Muito bom. Bom, gente, agora eu vou... Eu tentei trazer outra coisa, mas eu não consegui. Porque eu comecei a ler A Obscena Senhora D. Eu não tinha lido ainda, da Hilda Hilst. E eu li uma página, depois eu tive que parar, porque eu tive que ler outro livro até aqui pro podcast. E eu voltei a ler ontem. E eu juro por Deus que hoje eu acordei outra pessoa, então...
Eu achei que você já tinha indicado esse, não?
Não, eu não indiquei, não. Foi o que eu te comentei, que eu comecei a ler e fiquei louca com a linguagem da Hilda. E hoje eu acordei outra pessoa, até meio brava com a Hilda. Falei, caramba, Hilda, o que você fez comigo? Não tem nem como eu falar sobre esse livro. Tudo que eu falar não vai, né, não vai ser o livro. É um texto curto, um conto, talvez, que conta... A história é bem curtinha, na verdade, porque não é uma história, mas é uma mulher que perdeu o amante e ela está presa, né? Psicologicamente presa num degrau.
Embaixo da escada.
Da escada, recortando peixes de papel e colocando no aquário, porque ela não consegue lidar com nada mais que é vivo desde que ela perdeu o seu amante. E a Hilda escreve de um jeito que, primeiro, você acha que você não vai entender nada. Mas você vai entendendo. Você acha que
é fluxo de consciência, tem muitos anos.
São várias vozes. A princípio você acha que é um monólogo, mas são várias vozes. Né? O amante conversa com ela. Há os vizinhos que querem, porque ela é uma mulher que ela está nua, ela está, né? A sociedade considera ela louca. Querem dar um jeito nela, porque ela incomoda, porque de vez em quando ela aparece na janela e as pessoas tomam um susto, porque ela está nua de tudo. Né? Ela está um ser humano nu, completamente nu. E aí o amante conversa com ela e tem uma parte que muito me tocou, que ele fala que não adianta ela ficar se questionando, porque o que tem dentro da concha? Vai ter a pérola, mas dentro da pérola não tem nada. É maravilhoso. É um texto lindo. Até eu fui ler sobre o Caio Fernando Abreu, escreveu uma resenha e ele fala que a linguagem dela nesse texto é uma linguagem que é comparável a James Joyce, sabe? Que é uma coisa grandiosa. E eu tomei um susto. E por mais que seja difícil de ler, você lê assim, porque você não consegue parar de ler. E dá vontade de ler de novo.
Essa imagem dos peixinhos de papel lembrou os peixinhos de ouro que o coronel Aureliano Buendia fazia de ouro e derretia para refazer.
Nos 100 anos de solidão.
100 anos de solidão.
É verdade. E eu pensei, agora você falou, também pensei num conto do Cortázar, que tem uns peixinhos que são colocados nas veias das pessoas para elas serem felizes.
Que lindo.
Eu, na verdade, lembrei da Marguerite Duras, porque... Eu tive a mesma sensação lendo O Amante que eu tive lendo A Obscena Senhora D, que é aquela sensação que começa como frestas, vai entrando pelas frestas do seu ser, assim, e de repente você é tomado.
Você é tomado.
Completamente tomado, é um jorro.
É
muito impactante.
É impactante, né? A Hilda te coloca lá, você sai desse livro no degrau, presa no degrau, cortando peixinhos de papel para colocar... No aquário, ela te deixa lá. Então, é genial. Eu queria trazer outra coisa, não consegui, porque isso me tomou. Então, essa que é a minha dica.
Aceito, que eu não li ainda, vou ler.
Eduardo, obrigada pela sua participação, foi ótimo.
Eu que agradeço, parabéns pelo programa, conversa super legal. E é muito importante que tenha espaços como esse.
E com isso, chegamos ao final deste episódio. Esse foi o Ex Libris Livros Livres, com Eduardo Lacerda. E se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
Para falar com a gente, é só nos procurar no Facebook, facebook.com/exlibrespodcast, no Instagram, por favor, Pri, o endereço.
Ex Libris Podcast.
Ou mandar um e-mail para exlibrespodcast@gmail.com. E você ouve agora mais um trechinho de livros do Caetano Veloso, Divo.
Oh, maravilha. Até a próxima, gente.
Até.
Pensavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura.